Havendo um legado sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 20ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa 2019. Convido o novo vereador Jorge Santos Pereira para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Deus se levanta no conselho divino, em meio aos deuses, e julga. Até quando vocês julgarão injustamente, sustentando a causa dos injustos? Protejas o fraco e os órfãos. Façam justiça aos pobres e aos necessitados. Libertem o fraco e o indigente, e os livre da mão dos injustos. Eles não sabem, não atendem, vagueiam nas trevas. Todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declaro, embora vocês sejam deuses e todos os filhos do Altíssimo, vocês morrerão como qualquer homem. Vocês, príncipes, cairão como qualquer outro. Levanta-se o Deus e julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti.
Palavra do Senhor, graças a Deus, 10 segundos para meditação. Coloco em discussão a ata da 19ª reunião, ordinário dia 10/6/2019. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de lei número 015/2019. Projeto de lei número 019/2019. Projeto de lei 020/2019. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Solicito do segundo secretário Alex Antônio Gomes Fari que faça chamada nominal dos vereadores que querem fazer uso dela, pelo prazo máximo de 7 minutos, para explanar sobre as proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade.
Vereadora Dirley de Lima.
Primeiramente, quero cumprimentar todos que estão, o presidente, os vereadores, os munícipes aqui presentes. Para mim, pessoal do Facebook, no caos, tem muita gente ligada, tenho certeza disso. E uma semana bastante tumultuada em algumas coisas, mas outras coisas boas. Fiquei muito contente que eu vi um vídeo agora há pouco, fazendo a ponte lá, a famosa ponte que nós vem aqui discutindo há quantos tempos, e graças a Deus agora estão lá, fazendo a ponte. Eu acredito que essa semana, máximo começo da outra, vai estar pronta a ponte, uma ponte que faz muita falta para o município. E a gente fala que é uma ponte, mas uma ponte atrapalha muito dentro do município, porque acaba atrapalhando os agricultores, as pessoas que precisam do transporte, precisam da estrada. Então, é uma coisa muito importante, uma ponte da queda da água do Pari, que seja resolvido o problema. Eu também quero aqui fazer um agradecimento especial a todo o pessoal que me defenderam na rede social. Teve um desocupado aí que fica apanhando nome na rede social, inventando coisas que não existem. E a sorte que tem um para falar mal e tem 50 ou 60 que defende. No caso do Maico mesmo aqui, foi um dos primeiros que postou e citou defendendo. E não é só ele não, foi muita gente. Eu nem sei quantos. Defendeu por falar palavras que não existem, palavras agressivas à pessoa da gente, e é um tipo de pessoa que não merece respeito, uma pessoa que não tem qualidade nenhuma, que vive falando em rede social. Quem tem de falar alguma coisa, fala pra gente. Fala pra gente, vem aqui na Câmara e fala aqui de cara a cara, o que seja, mas não fica fazendo esse tipo de coisa, que é uma coisa muito feia. É uma coisa que eu acho que deveria ter um respeito maior, uma coisa, um cidadão pelo outro. Porque a gente não sabe quem é que postou, mas tem as ideias das coisas que ocorrem. Entendeu? Então, Eu quero agradecer a todos que me defenderam na rede social. É muita gente, não vou falar o nome de todos, porque a gente lembra aqui de uma parte, não vai lembrar de todos, que foi bastante gente que postaram e me defenderam na rede social. Quero, com todo carinho, muito agradecer de coração mesmo esse pessoal, inclusive, pessoalmente, o Maico, que aqui está, junto, e foi um dos que mais me defendeu. Né? Então, a gente agradece esse pessoal que enxerga a responsabilidade, o que a gente procura fazer, não procura estar levando nome de ninguém em lugar nenhum, sempre com seriedade, com transparência, procurando fazer o que é de melhor para o município. Eu tenho certeza disso. Eu quero agradecer a todos e dizer muito obrigado mesmo de coração.
Vereador Tizil.
Boa noite, eu sou o presidente, meus novos pares e a todos que nos veem através da live aí com o Fabiano. Mais dois aqui da nossa comunidade que estão aqui na casa. Meu boa noite a todos, seja sempre bem-vindo. Bom, eu vou ser breve, senhor presidente. Só quero aqui reiterar, aqui fazer uma indicação verbal lá da Avenida Nicola Pansardi, no conjunto Maria Júlia, onde a gente já fez aí uma indicação e uma cobrança, desde quando estava saindo o asfalto, para que saia lá pelo menos dois quebra-mola. E até agora a gente não foi atendido ainda, a gente sabe que o secretário, já conversamos com ele e já era para ter feito, mas devido à forte crise que a gente vem passando aí por necessidade, por falta de dinheiro, a gente tem aí e tem entendido que não tenha feito. Mas sábado à noite, 9 e pouco da noite, a gente foi aí cobrado, a gente recebeu uma ligação até do ex-vereador José Haroldo, popular Cocão, que estava lá, e os caras fazendo racha naquela rua lá, naquela avenida lá, e quase atropelou umas crianças. Aí nós, também nós temos aquele quebra-mola ali na Avenida Paraná, quase esquina com a Francisco Lopes, onde o vereador Cícero também, até, desculpa aí, vereador, estou usando o seu nome, mas o vereador já cobrou, acho que 3 ou 4 vezes, todos os vereadores aqui, eu sei que tem cobrado, mas o vereador Cícero foi o que mais cobrou, para que a gente possa estar erguendo um pouquinho aquele quebra-mola, e lá perto, em frente à casa do vereador também, né, vereador? Tem aquele quebra-mola lá, que já não está mais resolvendo nada, e as pessoas estão andando ali em média de 60, 70 quilômetros por hora, não sei, a gente não entende o porquê isso. Sexta-feira, ali o Adriano lá do bar, ele pediu para mim dar uma passadinha lá, e no sábado eu fui lá ver o que ele queria falar com a gente, e ele estava fazendo essa reclamação para a gente, aonde um cidadão veio de lá com um carro, quase que adentrou lá dentro do seu bar, ele sentado na cadeira, por 2 palmos, não atropela ele. Então a gente, uma senhora também que foi atravessar a rua ali na faixa, que lá tem uma faixa, para ir fazer a fisioterapia, e um senhor parou para ela passar, e o cara da moto veio, bateu até na bolsa da senhorinha, quase que atropela. Então a gente está fazendo aí esse lembrete ao Poder Executivo, para que possa estar providenciando esses quebra-mola lá, para a gente não ser assim tanto cobrado, porque a gente já cobrou no começo do ano, até quando estava saindo o asfalto, a gente já pediu, mas não tinha nada a ver com a empresa, então já sabe que é o município que tem que fazer. Aí as pessoas ficam bravas com a gente, que a cidade está cheia de buraco, mas cada quebra-mola daquele dá para tampar alguns buracos. Nós sabemos que está faltando matéria-prima até para que a gente possa tampar alguns buracos, e a gente fica cobrando quebra-mola. Então tem pessoas que ficam bravas aí com a gente sobre esses quebra-mola. Então é difícil a gente querer entender como que a gente vai fazer, pois o próprio morador que mora nos conjuntos anda nessa velocidade, e a gente tem que fazer por segurança, cobrar esses quebra-mola para que a nossa comunidade possa ficar tranquila. No momento são essas minhas palavras. Agradeço a todo o presidente pelo espaço. Muito obrigado.
Vereador Jorge.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, munícipe presente, boa noite a todos. A todos que acompanham pela live do Fabiano, também meu muito boa noite. O nobre vereador Adir já citou aqui, e tanto foi cobrado nessa casa a situação da ponte ali da Água do Pari. Hoje foi dada a largada na recuperação da ponte oficialmente, tá arrancando toda aquela estrutura antiga, já para vir com um novo material que vai dar toda a condição para que os nossos agricultores e para quem trapega ali naquela região tenha a condição de restabelecer ali essa passagem naquela região. Uma região tão importante que liga Jataizinho, Açaí. Tá? Muita gente ali da região do Café Forte visita aqui o nosso comércio aqui em Jataizinho. E fico feliz em ver que muito breve nós vamos ter ali realizado esse serviço que a comunidade daquela região tem cobrado. Também quero mencionar aqui que a Prefeitura Municipal, mesmo com tanta dificuldade aí, quando diz na questão financeira, tem conseguido intensificar fazer um recap dentro da cidade, nos conjuntos, tá? Fez bastante aí semana passada, voltou firme hoje também a fazer esse serviço, uma cobrança de todos os vereadores aqui, porque o povo sempre tem cobrado da gente. Então fico contente em ver, hoje passei ali pelo conjunto Antônio José Vieira, final de semana passei ali pelo conjunto Milton Félix Pessoa, e a gente vê que realmente esse serviço tem andado. Tomara que a prefeitura aí, mesmo com esse momento difícil financeiro, consiga estar fazendo essa situação desses tapas-buracos em Jataizinho, porque é uma situação muito complicada. Queria aqui parabenizar o Departamento de Esporte, que na última sexta-feira encerrou-se aí o campeonato de interbairros. Tá, nós tivemos ali no Ginásio Esporte, é bom ver a qualidade hoje dos atletas amadores de Jataizinho no futsal, uma juventude promissora, que já tem vários meninos de Jataizinho jogando, vereador Adir, em equipes profissionais na região de Londrina, Maringá, Arapongas, jogando aí taça bronze, taça prata do futsal, revelações, garotos aqui de Jataizinho, que tem representado aí o nosso município fora. Queria parabenizar o campeão da Taça Prata, que foi ali o Milton Félix Pessoa, unido ali com o conjunto Guido Zanini, que foi campeã da Chave Prata. A vice-campeã foi o pessoal ali do Antônio José Vieira, que foi vice-campeão da Taça Prata. O grande campeão da Taça Ouro foi a equipe do Centro Mercenários, pessoal ali do Diogo Catarino, o Amarelinho, que administra essa equipe. E a vice-campeã foi a equipe, deixa eu só lembrar aqui, cative lá no transporte, acabei esquecendo aí, a equipe vice-campeã. Os meninos da Vila, o pessoal da Vila Pavão, unido com a Vila Frederico, chegaram na final, foram vice-campeã. O pessoal do Sub-15, eu queria participar, parabenizar aqui o pessoal que foi campeão aí do Sub-15, as equipes do Emerson chegando na final. E a Prefeitura Municipal, já desde o mandato passado, tem feito algumas homenagens a alguns esportistas importantes de Jataizinho. Nessa final da Taça Ouro e Taça Prata, homenageado foi o canhoto Almir das Queves, foi um grande jogador do futsal de Jataizinho. Essa taça levou o nome dele, a Joana, a sua filha, esteve lá no Ginásio de Esporte, recebendo aí essa homenagem, entregando aí os troféus dessa competição. E as categorias menores recebeu aí o nome, a taça Jefferson Lamy, tá? Que foi um menino que nós tivemos aí num projeto social nosso aí no ano de 98, 99, 97. Muito jovem veio a falecer, e era um menino que gostava de jogar bola também. A sua mãe, a Nilza, esteve lá no Jardim Esporte para receber uma placa e está entregando aí o troféu também. Então, parabéns aí a essas pessoas que foram lá abrilhantar essas grandes finais que nós tivemos ali na quinta-feira. E também queria agradecer o Departamento de Esporte, que é o Gilberto, que está hoje na frente aí, tomando conta, tá o Celso, que tem auxiliado, e a Prefeitura Municipal, que tem dado um incentivo. Nós temos hoje diversas categorias, hoje, escolinhas de base em Jataizinho, que está sendo aí feito um projeto onde as crianças já têm jogado algumas competições fora de Jataizinho. Eu tenho um filho que joga bola fora de Jataizinho e sempre teve vontade de jogar pela cidade onde ele nasceu, onde ele mora. E nesse final de semana ele teve o prazer de estar defendendo o Jataizinho numa Copa em Viporã. Então ele ficou muito feliz, mesmo a nossa equipe sendo derrotada, ele ficou alegre de poder estar defendendo uma cidade de Jataizinho. Um menino que tem 8 anos, que desde os 6 anos já joga fora de Jataizinho, que já jogou algumas competições fora do Paraná, tá? Que vai jogar uma competição agora em Camboriú, a Copa Sul-Americana, que vai jogar uma taça no Rio de Janeiro, a Copa Rio, no mês de novembro, que joga no final do ano a Copa do Brasil Sub-8, foi campeã da Copa Sub-7 do Brasil em Florianópolis no ano passado, mas queria ter o prazer de estar jogando por Jataizinho. Então quero parabenizar aí a Prefeitura Municipal, quero parabenizar o Gilberto pela oportunidade que ele teve de representar Jataizinho. Então, mesmo aí na derrota, nós vimos aí a alegria dessas crianças que defenderam o Jataizinho nessa semana. Crianças nascidas no ano de 2010, tá, o Jorge é nascido no ano de 2011, ele está 1 ano abaixo da categoria, mas esteve lá, representou muito bem a cidade de Jataizinho. Tomara que com esses treinamentos que estão sendo dados para esses meninos, que possa aí a equipe de Jataizinho estar crescendo durante a competição. Então fica aqui o meu agradecimento a essas pessoas por estar incentivando o esporte de nossa cidade. Muito obrigado, presidente, pelo espaço, e agradeço a todos aí pela atenção.
Fala, vereador Laércio.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, os ouvintes aí, através do Facebook do Fabiano, meu boa noite. Também não poderia deixar de falar sobre a ponte lá da Água do Pari. No sábado, fui cobrado novamente sobre essa ponte, e eu disse que ia ver lá, porque já tinha tirado as madeiras, os vigamentos, tudo, e hoje mandaram aqui no zap aqui, e já está mexendo aí, onde foi comentado pelo vereador Ardir, pelo vereador Jorge. Então, os agricultores agora, esperamos aí que essa semana já adianta bem essa recuperação dessa ponte, para quem não tem que estar desviando do lado ali, porque ali é a estrada principal, que já foi dito, que liga Serralhão, liga o Café Forte, Açaí, e ali vai. Então a gente espera que essa semana já dá uma adiantada boa, e que o máximo até a semana que vem já está pronta aquela ponte. Também, senhor presidente, vereadores, vou cobrar aqui mais uma vez também, todos os vereadores já cobraram. Ultimamente aí, a nossa cidade está tendo vários falecimentos aí, e hoje a Câmara de Vereadores está sendo uma capela mortuária na nossa cidade. Então, gostaria de cobrar aí do Executivo aí, através do nosso secretário de governo, que corra atrás aí de verba ou no SEDU, que Biporã conseguiu fazer aquela capela através do SEDU, para que nós possamos ter uma capela mortuária em Jataizinho. Vai ser muito importante para a população, para nós mesmos. E hoje, nós não temos. Não temos. Essa semana mesmo, eu tive que pedir aqui para o presidente para velar uma senhora que morreu ali da Água das Flores, ali, que é até meia parente da gente. Não precisou, porque ainda deu certo que arrumaram ali, porque estava ocupado lá as duas, acho que as duas capelas funerárias estavam ocupadas. Então, estou aqui fazendo um apelo ao prefeito e ao nosso secretário de governo, Dindim, que corra, liga atrás para ver se consegue essa capela mortuária para Jataizinho, que será muito importante. Que nas horas mais difíceis, você tem que correr atrás de vereador para pedir CEPIC, que hoje não pode mais, a Casa da Amizade e a Câmara de Vereadores. Não que eu estou aqui falando que o presidente dando ok pode ser velado, mas eu estou cobrando do executivo. Será muito importante. Por enquanto são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Se elegir, senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes que fazem parte aqui da casa, meu boa noite, e a todos que estão nos assistindo aí pela live via Facebook do nosso amigo Fabiano, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu só queria iniciar minha primeira fala dizendo que alguns dias atrás, aproximadamente um mês atrás, eu recebi uma fala assim, de um amigo simpatizante da gestão do prefeito atual, tirando sarro em mim e nos vereadores da oposição, principalmente, dizendo assim que, vou usar a expressão que o eleitor usou para mim, dizendo assim que o vereador Alex fez maior tupé aqui na Câmara, falando que o SAA ia cobrar para fazer coleta de lixo, e que, na verdade, já estava no meio do ano, quase no meio do ano, e que, na verdade, eu só quis fazer política aqui em plenário e nada disso tinha acontecido. Então, eu quero dizer que, para esse eleitor do prefeito, que ele assiste assiduamente aí as reuniões segunda-feira, que hoje foi lido o projeto 19, de autoria do Executivo Municipal, que vai, se caso aprovado, atribuir ao Serviço de Água e Esgoto as atividades relativas à coleta de lixo domiciliares e sua destinação, ampliando sua esfera de atuação devido à lei que constitui seus ulteriores variações na forma estabelecida nessa lei. Então, aqui, mais uma vez, eu quero deixar claro que agora o prefeito, primeiro, ele falou na época do projeto, ele fez um lobby dizendo que isso ia ficar a cargo do SAAI. O SAAI não tinha lei que permitia isso. E agora ele está mudando a lei do SAAI, então, para que o SAAI possa começar a fazer essa coleta de lixo e cobrar naturalmente dos eleitores aqueles valores que foram tão discutidos aqui, ou mais, não sei. Mas o interessante é que vamos falar no popular, na língua de muitos eleitores, né? Que caem nos buracos todo dia aí de Jataizinho, né? O SAAI não está dando conta nem de tapar os buracos deles mais, né? Porque quando eles têm que tampar o buraco que eles fazem, tem que tampar também os da prefeitura. E agora, então, vai começar mais um serviço, né? Que não é da função dos servidores do SAAI, que eles não foram treinados, não foram concursados para isso, e agora, daqui a uns dias, aprovada essa lei, o SAAI vai meter o ônus aí nas contas de água para o povão aí, meter a mão no bolso e pagar lá R$17,20 por mês aí para recolher o lixo das casas. Por que eu lembrei dessa questão dos buracos hoje? Porque a semana passada eu estive fora da cidade, estive dando curso em Curitiba para a Abascan, Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais, onde estive ali treinando ali servidores da Câmara Municipal de Curitiba, treinando servidores da Câmara de Rolândia, da Câmara de Piraquara e outras demais câmaras, onde nós estivemos ali tentando passar um pouco do nosso conhecimento sobre como se deve votar a LDO, né? Então, nós tivemos ali treinando alguns advogados, alguns contadores, alguns técnicos legislativos, e a gente conversando ali no intervalo, no coffee break, a gente percebia que outros municípios discutiam essa questão dos buracos na cidade, porque toda cidade tem esse sofrimento aí na questão da malha asfáltica. E foi comentado uma situação que foi muito cômica, porque um servidor, que eu não vou falar o nome da cidade, para até não constranger o servidor, Ele disse que estava acompanhando o presidente da Câmara e o prefeito municipal em um evento onde teve um encontro de prefeitos, né, a nível federal, onde estava o prefeito de Jataizinho. E num determinado momento do encontro, a pessoa que estava lá no cerimonial disse que foi homenagear, segundo ele, um prefeito do Paraná que estava recebendo ali o prêmio de ser considerada a cidade que conseguiu chegar ao ponto de 100% da malha asfáltica sem buracos. E aí ali foi homenageado o prefeito Tid de Sertanópolis, que foi ovacionado, foi parabenizado. E nisso, o prefeito de uma cidade aí, bem conhecido nosso, que é o Rei do Buraco, ele pegou e disse assim para os outros prefeitos: a sorte que não vai ser homenageado a cidade que tem mais buraco, porque senão era perigoso eles chamar eu para subir lá e receber o prêmio. Então, na verdade, tem alguns prefeitos, né, igual o nosso, que eles mesmos tiram sarro da nossa cidade, que eles mesmos estão dando conta da cidade, né? E um fato interessante, que, na verdade, não é só a questão. Fiquei muito chateado. O que eu vou falar aqui agora não é as palavras da Igreja Assembleia de Deus Missão, mas é as palavras de algumas pessoas que são membros da igreja que eu congrego lá em Biporã. Que muitos de vocês sabem que esse final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, teve um congresso aqui do Círculo de Oração aqui na Assembleia Central. E foi um fato muito interessante que ontem, eu saindo do culto, eu congrego lá em Biporã. As congregações, somos, eu acho, se eu não me engano, 14 congregações, muitas igrejas de Biporã, Uraí. Então, as igrejas vêm para o evento, para a atividade evangélica, e disseram que como está abandonada a nossa cidade. Por quê? Porque quem vem para um evento desse, na verdade, eles não foram da Jataizinho, graças a Deus. Eles vieram, pegaram a avenida principal aqui e disseram que na frente da igreja municipal, na frente da igreja, não tinha iluminação. Então, alguns irmãos me falaram isso e eu falei assim: eu moro naquela casa da esquina. Vereador, me desculpa, nós não quisemos. Eu falei: não, mas eu sei o que vocês estão falando, porque isso é constante. Vários irmãos da igreja têm reclamado isso comigo. Então, se nós sairmos daqui agora, ela está assim, de vez em quando acende uma ainda, quando tem muita fé, quando tem pouca fé, então, fica a semana inteira as duas. Mas, aqui na frente da Câmara, se os vereadores estiverem achando que eu estou mentindo, está queimada as lâmpadas. Aí foi feito um lobby aqui, foi falado, compartilhado nas redes sociais, que comprou condução, que comprou caminhonete, que agora ia mudar. Não mudou nada. Não mudou nada, piorou, a cidade está no escuro, essa avenida principal está uma vergonha. Os moradores estão tendo que fazer o quê? Estão tendo que catar os pedaços dos canteiros e jogar para cima do canteiro, porque está um perigo passar um carro e rebentar com tudo, rebentar esses pedaços de tijolo. Então está uma situação difícil. E eu fico pensando assim, que eu tenho conversado com algumas pessoas. Eu vi uma cidade esses dias incentivando uma empresa se alocar para a cidade dela, sair de uma cidade para a cidade dela, uma empresa que é uma pizzaria. O prefeito ajudando a montar uma pizzaria na cidade dele. Sabe por quê? Porque, na verdade, não custou nada para o município. Não teve que colocar maquinário lá trabalhando no final de semana. Não teve que dar hora máquina, não teve que dar nada. E sabe quantos empregos a pizzaria deu na cidade? 30 empregos. 30 empregos. Sem mentira, sem conversa fiada, sem falar que está investindo, sem nada. É 30 carteiras assinadas. Porque eu sempre falo o seguinte: empresa que gera emprego tem que mostrar a carteira assinada. E, infelizmente, nossa cidade está um apagão. Vou continuar dizendo aqui que está difícil a situação do povo de Jataizinho. Para encerrar, senhor presidente, dois fatos interessantes. Uma, que o prefeito continua a não pagar o fundão. E está piorando. Porque agora tem alguns servidores dizendo que vão reclamar lá e começa a surgir uma notícia que o prefeito pode começar a atrasar até o repasse dos servidores. Porque tem a parte dos servidores e tem a parte da administração. Mas chega a informação que já não tem condição mais nem de pagar. E também dizer, senhor presidente, que sempre fui contra fazer festa sem dinheiro. Eu acho que se a cidade tem dinheiro, tem que fazer festa. Se não tem dinheiro, tem que pagar primeiro as contas. Mas me deixou muito triste, ontem, a hora que eu saía da igreja de Biporã, com a minha esposa, me deixou muito triste saber que uma das últimas coisas que Jataizinho conseguia ganhar de Biporã, que era a tradicional festa junina, infelizmente acabou. Nós não temos mais esse marco. Hoje, a melhor festa junina da região, infelizmente, não é mais de Jataizinho, é da cidade de Biporã. Com grandes investimentos, grandes valores, grande retorno para a cidade, então é lógico que a cidade que teve várias administrações surreais com as administrações, então só teve a ganhar. E dizer que essa semana um estudante daqui de Jataizinho, que acabou de se formar num curso superior, eu perguntei para ele qual que era o sonho dele agora que ele se formou e acabou de receber um diploma de bacharelado. Ele falou que o sonho dele é conseguir sair de Jataizinho e trabalhar fora, porque Jataizinho, o sonho dos estudantes hoje é esse, é se formar e arrumar um serviço fora, porque Jataizinho não tem nada para oferecer para os jovens da nossa cidade. Passo a palavra, presidente.
Bom, quero cumprimentar todos os vereadores, aqui os munícipes presentes que estão aqui, o Fabiano aí através do seu Facebook, né, onde vem repassando para a cidade, para fora até do nosso país aqui, as pessoas que acompanham todos os trabalhos aqui na segunda-feira de cada vereador. E realmente, Jataizinho, a cada semana que vem chegando, vai passando, você vê a situação da cidade pior, mais precária ainda. Você escuta um falar aqui, porque agora vai fazer o tampa-buraco? Não existe mais tampa-buraco. Tampa-buraco é um dinheiro jogado fora. Faz o tampa-buraco, a primeira chuva que dá, já leva tudo embora e já se foi mais um pouco do dinheiro. Jataizinho hoje está na UTI. Não tem mais de onde recorrer. O prefeito se perdeu completamente. A gente vem falando aqui desde o começo da gestão dele. Tá aqui, ó. Semana passada eu recebi aí através do Ministério Público, veio o presidente da Câmara, duas recomendações pro prefeito. Tá aqui, ó. Pedindo. Ele tem 30 dias para mandar um projeto aqui para a Câmara, para tirar todos esses cargos. Está tudo irregular. Aqui tem 2, 4, 5 servidores. Aqui outra recomendação também, dando 30 dias, recomendação administrativa ao prefeito municipal de Jataizinho, Dirceu Urbano Pereira, no limite de suas atribuições, abstenha de prover por via de nomeação ou contratação de cargos públicos disponíveis em sua estrutura administrativa criados indevidamente, como em comissão, que não estejam limitadas às funções de direção, chefia ou assessoramento. Isto é, cargos cujo exercício pelo titular não são aptos a influenciar nas decisões políticas e não necessitam ser preenchidos por pessoas que tenham a missão de executar e tomar decisões somos um determinado programa político ideológico para o bom andamento do serviço público, tratando-se das funções técnicas, burocráticas, subalternas, operacionais e profissionais, que não exigem para o seu adequado desempenho relação de especial confiança. 2. Providencie no prazo máximo de 30 dias a exoneração de pessoas que ocupem de forma ilegal os cargos comissionados existentes na administração pública, em especial os já mencionados, que não podem ser considerados como os cargos comissionados, porque não se enquadram em seus requisitos legais. Providencie no prazo de 60 dias, ao contar do conhecimento da presente recomendação, a regularização legislativa no tocante à criação dos cargos em comissão, bem como quanto aos requisitos ao seu exercício. E providencie no prazo de 60 dias a extinção de todos os cargos em comissão que tenham natureza meramente técnica, burocrática, subalterna, operacional e profissional, que não exijam para o seu adequado desempenho relação de especial confiança e observância aos preceitos constitucionais previsto no inciso, no artigo 37 do inciso V. Agora, olha bem. A gente vem falando aqui desde o começo da administração, um monte de desvio de função, funcionários nomeados que não é da sua... Tem aqui um monte de gente nomeada em cargos que não poderia estar sendo ocupado. E tudo isso nós falamos. Tudo. Desde o começo. E o prefeito, ele acha que ele é surdo. Ele acha que aqui a Câmara quer pegar no pé dele, que a Câmara não quer deixar ele trabalhar, que a Câmara está errada. E não, está aqui. Está aqui, ó. E veio uma cópia para a Câmara fiscalizar o prefeito. Que ele tem 30 dias para exonerar e mandar todo mundo embora. Tem 7 pessoas aqui, ó. E a gente vem falando, fora os que estão nomeados, Cícero. Errado também. Aqui é só ali dentro da prefeitura. Esse é só ali dentro da prefeitura. E assim, o que que acontece? O município só vai para trás. Porque o que eu sempre pregamos aqui? Você tem que nomear as pessoas nos lugares certos. As pessoas competentes, as pessoas que estudou para aquilo. Não por compromisso de campanha. Porque aqui na administração em Jataizinho, hoje, o prefeito ele nomeia quem ele quer, quem trabalhou para ele ou não trabalhou, mas porque aquela família é família grande e ele precisa de voto. Ele não quer saber se a pessoa é técnico, se não é, se entende, se estudou aquilo, se não estudou. Então, por isso que hoje a administração está no fundo do poço. A administração aqui está na UTI. Acabou o sangue. E se nós não arrumar doador de sangue, o município vai acabar. Eu já escutei a semana passada que esse mês de junho, o mês de maio, o prefeito não conseguiu pagar todos os servidores comissionados dentro do mês. Foi pagar no dia 10 de junho agora. Esse mês o próprio prefeito já falou aí em certos lugares que ele não sabe como é que ele vai fazer para pagar a folha, porque não tem dinheiro para pagar a folha integral. E cada dia vai piorar. Todo mundo sabe que a partir do mês de maio, junho, julho, agosto e setembro, a receita do município cai. Por que cai? Porque o governo tira para restituir os impostos de renda. Porque esse mês, quem, os mais idosos que têm restituição, já começou a receber a partir de hoje. E quem perde com isso são os municípios, que dependem do governo federal, do governo estadual. E aqui nós vivemos mendigando para o governo. Por quê? Porque aqui o chefe do Poder Executivo não trouxe empresa nenhuma para aumentar a arrecadação. E além de não trazer, nós perdemos aí a Cerâmica Princesa do Norte, que lá se foi 25 funcionários embora. Eu vi o vereador dizendo aqui que uma pizzaria está dando 30 empregos, aqui a Cerâmica dava 25. E fechou. Eu até comentei aqui, será que o prefeito perdeu 5 minutos, 10 minutos do dia para ir lá no dono da Cerâmica para tentar segurar o que podia se fazer? Se podia até tentar uma solução? Mas nem isso ele fez. Ele não se preocupou. Então, o povo de Jataizinho não tem que se esperar nada dessa administração. Eu falo para todo mundo já. Esquece. Vocês não esperem mais nada dessa administração, porque ele não vai fazer nada, não tem condições de fazer nada. Ele conseguiu quebrar umas empresas que ele abriu, porque eu achei que ele era administrador, sinceramente. E eu fui acordar depois. Em toda cidade que ele abriu algum negócio, eu fiquei sabendo que ele quebrou. E ele quebrou. Ele já pegou o município meio quebrado. Ele acabou de quebrar o município, porque ele não sabe administrar nada. Então, ele também tem culpa. Por que que ele tem culpa? Porque em 2 anos e meio, ele não fez nada para aumentar a arrecadação, não trouxe uma indústria aqui, não trouxe nada. Ele trouxe despesa para o município, que criou um monte. Estamos aqui hoje, aí, através do Ministério Público, criou um monte de função gratificada, recebendo, que a pessoa não é apta para estar naquele setor, cargos comissionados, e se criou mais despesa para o município. E cada semana que passa que a gente vem aqui, a gente vê os fatos acontecendo. Já temos conhecimento que nem o que é descontado do servidor, que ele teria que repassar para o fundão, faz 2 meses que não repassa. E se ele não repassou 2 meses, o que descontou seu lá, vereador Cício, você que é servidor, que descontou do seu salário lá, nem aquilo que foi descontado ele já repassou para o fundão. Fora a parte patronal que ele teria que repassar. Então vocês veem aonde que nós estamos chegando. Isso aí é apropriação em débito, porque ele descontou seu e não repassou para o fundão. E nós, vereadores, nós temos que tomar uma atitude. Nós não podemos ficar aqui falando amém, porque isso aí não pode. Nós temos que parar e ver, defender o servidor público. Porque o que ele está fazendo não pode. Descontou da sua folha de pagamento e não repassou para o fundão. Até há 3 meses atrás ele estava descontando do servidor, estava repassando. Só não estava repassando a parte patronal. Agora, nem a parte do servidor que foi descontado. Então vocês veem, tem gente que fala que a administração está boa. Vem aqui porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o quê. Mas cada dia acontece um fato, está aqui, ó. Será que eu que estou mentindo? É eu que inventei isso aqui? E aí você vê a cidade rua por rua, buracos e mais buracos, e você não vê nada. Você não vê o prefeito. O prefeito sabe andar de carro de vidro fechado na cidade. Prefeito? A gente achou que compraram, gastaram X aí num carro para que agora vai melhorar a iluminação. Piorou. Ah, porque agora vai ser feito isso, 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 e você não vê nada. A cada semana que passa, mais mentira. Só mentira, mentira. Ele mentiu, o povo desde o começo, mentiu para mim, que eu também acreditei nele. Eu achei que ele realmente tinha vontade de mudar a administração de Jataizinho, porque alguns que passou também deixou a desejar. Não, porque esse é bom, porque esse é aquilo. E eu ajudei ele até quando ele foi prefeito. Mas, infelizmente, a gente não tem uma bola de cristal. E vou falar, ele é o pior de todos que passou até agora. Pior! Na minha mente, no meu conhecimento, de administração, os que já passou, ele está perdendo para todos. Hoje, se fizer uma eleição ele entre o prefeito Hélio Duque, o Hélio Duque e Dirceu Urbano, o Hélio Duque ainda ganha dele. Fizer uma prévia aí de votação. Você acredita nisso, vereador Alex? Você acredita que hoje ele perde para o Hélio Duque? Numa prévia? Para você ver como é que está a administração dele. E todo mundo falou que a administração do Hélio Duque foi ruim. Foi bom. Uns falavam que era ruim, outros falavam que era bom. Ah, não é nem bom e nem ruim. Agora, dessa administração, eles estão classificando essa administração como péssima. Olha bem para você ver aonde hoje tem o ex-prefeito trabalhando na administração que ganha do prefeito atual numa enquete. É o que você escuta de todo mundo. E aí sabe o que o prefeito fala? O prefeito essa semana falou num lugar aí que ele falou... Semana não, essa semana, se eu falar essa semana, eu estou mentindo. A semana passada, ele foi num lugar aí com o secretário-geral e falou que não tem dinheiro, talvez, para pagar a folha. E que ele não sabe o que vai fazer. E ele mesmo falou que ele sabe que a administração dele está ruim. Mas que ele... A única coisa que ele não concorda é de perder para o Hélio Duque. Olha bem. Olha bem. Porque o culpado dessa administração tá ruim é o Hélio Duque, o vereador Cícero, o vereador Alex, o vereador Laércio, o vereador Bidu e o vereador Jorginho. Que votou para dar os aumentos para os servidores públicos, para os professores. Ele falou, quinta-feira, num lugar aí, e que agora querem jogar a culpa nele. Mas que o culpado é você, viu, vereador Cícero? Vereador Alex, vereador Bidu, vereador Laércio e vereador Jorge. Nós dois somos os culpados da administração dele, tá péssima. Não é nem ruim, péssima. E ele achou um culpado agora. Ele é o santo. É ele que fez tudo certinho, porque se tivesse certinho, o Ministério Público não tava mandando ele dispensar com 30 dias. E nós, vereadores, que somos o culpado hoje. Da princesa, a cerâmica tá fechando. Nós que somos os culpados dele não conseguir nem arrumar a iluminação, dele não conseguir nem fazer a reforma lá na quadra do Maçã Minoi, que é uma vergonha. Um prefeito numa administração de 2 anos e meio não conseguir fazer uma reforma que custa 60, 70 mil e gastar 200 numa festa junina, e nós que somos culpados. Então, prefeito, para com essas conversas em lugares onde o senhor vai, que isso aí não é desculpa. O senhor não tenha vergonha na cara de estar culpando os vereadores da gestão passada. Seja homem, porque o prefeito da gestão passada apoiou o senhor. E os vereadores que o senhor está citando também apoiou. E você sabia da situação do município. Não queira tirar da sua culpa, não, e jogar na culpa de ex-prefeito e de vereador passado aqui. O senhor tem que criar vergonha na cara e andar o município, andar com o carro que o povo paga, andar com o vidro aberto, para você ver a situação do município. A situação que você deixou o município chegar. Porque você não conseguiu nada até hoje. Então essa, meus caros vereadores, esse é o prefeito que vem falando de nós 5 vereadores aqui, que era da gestão passada, que o culpado aqui é nós. Foi nós que erramos, que deixou o município nessa situação. Mas eu tenho minha consciência tranquila. Ele tem que arrumar um culpado, sim. Mas o único culpado aqui é ele, que não sabe administrar nada. Não tem mais voz. Não tem mais voz para mandar. Porque deixou a corda ficar bamba, frouxou. E ele não tem peito de tomar uma decisão. Nem a decisão que ele tinha que colocar gente no lugar certo, ele não teve competência. Está aqui. O município, o Ministério Público teve que fazer isso. E ele que toma essa decisão. Porque senão, ele é ato de improbidade administrativa e aí ele vai responder depois. Então, isso aqui é até um desabafo, porque quando ele sai aí e começa a beber, ele fala coisa que não deve. Fala que o culpado aqui somos nós e o ex-prefeito Hélio Duque. Se nós somos culpados, o ex-prefeito Hélio Duque está nomeado na administração dele. Não fui eu que nomeei. E o ex-prefeito está trabalhando. Então, tem alguma coisa errada. Se o ex-prefeito é culpado, se nós vereadores aqui somos culpados, tem alguma coisa errada. Mas eu sei o que é errado. Ele também sabe. O errado é que ele não tem competência para administrar nada. O errado é que ele deixou a casa a Deus dará. Município hoje é um município, mesma coisa de um caminhão sem freio. Um caminhão sem motor, como o vereador Cis falava aqui na administração do Hélio Duque. Que daí não tem, ninguém consegue controlar nada. E isso é o que está acontecendo. O município hoje não tem dinheiro nem para pagar o que é descontado do servidor público, que é de lei e que é errado. Descontou, tem que repassar para o fundo. A parte patronal até tinha uma vantagem que ele poderia pagar, mas ele, quando ele pagar, ele tem que pagar com juros e correção. Mas o que aconteceu agora é roubo. Porque ele descontou da folha do servidor e não repassou para o fundo. Então é improbidade administrativa. Então essa é a administração que está correta aí, que tem gente que defende. Eu... Não adianta, ah, mas você... Eu, realmente, eu ajudei ele. Só que eu acordei cedo. Eu venho falando todos os erros da administração aqui, desde o começo. Só que ele não quis me escutar, né? E aí, tá aí o resultado. Vocês vão ver até final de dezembro agora. E ele tem mais um ano ainda, viu, vereador? Vocês vão ver o que vai acontecer até dezembro. Aí eu quero ver o vereador defender ele aqui. Nada mais. No expediente, passamos então o período final das explicações pessoais. E cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito o segundo secretário, Alex Antônio Gomes Faria, que faça chamada nominal dos vereadores.
Vereador Tizio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero, nesse espaço aqui da Fala Livre, deixar meus sentimentos aí ao nosso colega de serviço, o Fernando, que trabalha aí, eletricista aí da prefeitura, que perdeu a sua mãe hoje. Fiquei sabendo através aí do Fabiano, que nos comunicou. Então deixo aqui meus sentimentos ao Fernando e também aí ao pastor Samir, né, que a mãe do Fernando é sogra do pastor Samir, né, o Fabiano. Então, a gente não estava sabendo na parte da manhã. Até fui a Londrina, podia ter passado lá para dar uma olhadinha, mas a gente não estava sabendo. Então, fica aqui meus sentimentos e dizer a eles que Deus que o conforte o coração deles. Quero deixar o meu boa noite aqui também ao Josias. Seu Josias, da nossa comunidade, que acabou de adentrar essa casa. Seja sempre bem-vindo. É, no mais, são essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço.
Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Bom, senhor presidente, senhores que ainda continuam aqui na casa, irmão Josias, que chegou aí depois, seja bem-vindo, irmão. Também quero seguir as palavras do nosso companheiro Tizil, deixar minha solidariedade à família da irmã Adeliane, né? Sogra do irmão pastor Samir, a irmã Roseli, que congrega com a gente lá na igreja da sede, que veio falecer ontem. Nossos sentimentos, externando toda nosso pesar de nossa família com os nossos queridos irmãos ali da Igreja Assembleia de Deus. Bom, dizer também, senhor presidente, que é engraçado como está a administração pública hoje. Porque olha só como é que acontece. Eu sempre costumo dizer que lembro de uma passagem de um jogador de futebol ao sair, se eu não me engano, do Vasco, se eu não me engano, era o Romário na época. Ele disse que, como o Vasco estava numa crise muito grande, se eu não me engano, o Vasco, ele disse que o último que saísse do time ia apagar a luz. E assim eu estou vendo essa administração. Porque o que eu vou falar aqui, senhores vereadores, é uma coisa assim até chata de falar, mas é uma coisa que a gente fala, sustenta e prova. Alguns dias atrás, nós conversando com uma... Eu não vou aqui constranger o servidor que está na administração pública, não vou falar se ele é CC1, se ele é diretor, se ele é secretário, se ele é concursado, não vou falar quem que é. Mas eu sei que é da equipe do prefeito, que me procurou e disse para mim assim... E isso as palavras de uma pessoa que está na equipe do prefeito, senhores vereadores. Disse assim, que se ele nessa Câmara que estivesse, se fosse vereador, se dependesse do voto dele, o prefeito não estava mais como prefeito em Jataizinho. Isso uma pessoa da equipe do prefeito disse. E eu falo, sustento e provo que ele disse isso. Então, nós estamos presenciando uma situação que a equipe do prefeito municipal perdeu a força de defender. Porque não tem mais como defender. Não tem mais. Não adianta meter meia dúzia de louco na rede social elogiando buraco na cidade, não. Que o povo não é trouxa. O povo está caindo dentro de buraco todo dia. Sai de um e cai em outro. E quero dizer para a população de Jataizinho que qualquer pessoa que tiver uma lesão em seu patrimônio particular, principalmente moto, carro, e for ocasionado pela administração direta ou indireta, quero dizer, pela administração pública ou por mau serviço do SAAI, ela pode acionar a justiça pública e pedir reparação. Reparação. Principalmente quando você também tem a custódia de alguém a serviço da prefeitura. Tivemos um caso semana passada, uma condenação da cidade de Cascavel, que foi condenada em pagar R$20 mil para uma criança que machucou dentro de uma escola e estava na custódia do município de Cascavel. Então o município é responsável, sim, pelos danos ocasionados, por omissão também. Então ele tem a responsabilidade civil direta, responsabilidade civil objetiva. Quero dizer também que essa situação do fundão é uma situação muito crítica. E parece que não está tendo o interesse daquelas pessoas que tinham que ter o interesse. Não está tendo interesse daquelas pessoas que vão usar o fundão. Eu sempre dou de exemplo um acidente que pode acontecer envolvendo servidores do nosso município. E se o fundão estiver em atraso, será que a previdência que autoriza, a previdência municipal vai autorizar pagar essas indenizações? Não sei se vai. Então, nós temos um problema muito sério na nossa cidade. Eu vejo também, senhor presidente, como eu dizia aqui, na gestão do prefeito Wilson, o secretário de obras era o vereador Gordo, fizeram questão de colocar na ponte do rio Tibagi 12 postes de iluminação, que foi muitas vezes criticado aqui pelo presidente dessa casa. 12 postes foram colocados lá. 12 postes. Que agora eu não sei porquê, senhores vereadores, os vereadores que são do grupo do ex-prefeito Wilson, não lembro de dizer que só tem 6 postes funcionando, malemar, porque não são todas as luzes. E eu acho que isso, senhor ex-secretário do município, é uma forma que o prefeito tem de acabar com a imagem do vereador que lutou tanto por aquilo ali, porque eu era líder dos senhores aqui na Câmara. Eu sei como que os senhores lutaram para fazer aquilo ali. E hoje o prefeito passa a mão na cara de vocês, de todo mundo, principalmente da equipe dele, e fala que não compensa iluminar a ponte do rio Tibagi. É uma vergonha isso. É uma vergonha o que o prefeito tem feito com a equipe dele. Outra situação que eu quero deixar bem claro, eu quero ver o que vai acontecer com o prefeito municipal em abril, a hora que o pessoal acordar e quiser mudar de barco para ser candidato a vereador. Porque vai ter bastante aqui, que inclusive já tô conversando com uma das empresas que eu presto serviço para trazer alguns cursos aqui para Jataizinho, socialmente, para as pessoas que querem ser candidato a vereador. Porque eu acho importante uma pessoa saber o que precisa para ser vereador em Jataizinho. Porque tem muita gente que não sabe. Que a primeira coisa que deveria saber, pelo menos, era ter uma educação, pelo menos ter um respeito com os pares, e não tem isso. Então, eu acho que é necessário ter uma renovação. E dizer também que o presidente da Câmara falou uma situação que o prefeito atual fala que nós cinco somos o culpado dele estar como ele está. Realmente, eu acho até que nós temos um pouco de culpa mesmo. Porque, na verdade, foi com nossos votos que nós colocamos ele lá. Porque se nós não tivéssemos na campanha dele, ele não estaria lá. E quero dizer também que se o ex-prefeito tem culpa dele estar do jeito que ele está, ele podia fazer o seguinte, ele podia começar então dando um exemplo e cortando o salário dos plantadores de alface. Porque o ex-prefeito do município, salvo engano, ganha quase R$3.000 por mês para cuidar de horta. Então acho que se o prefeito atual acha que o ex-prefeito é culpado, comece a cortar na carne igual ele falou nesse púlpito aqui. Quero dizer também que é muito chato quando a gente escuta um prefeito ter uma recomendação aqui de ter que cortar 7 servidores. Porque com certeza esses 7 servidores que estão aqui foram pessoas que estão no grupo, que estavam no palanque dele pedindo voto para ele. E ele vai ter que, em 30 dias, cortar essas 7 pessoas. Mas o mais triste, sabe o que é? Que ele vai cortar 7 pessoas que estavam com ele no palanque dele e vão deixar as pessoas da oposição. Vão deixar aquelas pessoas que estão na administração dele que pediram voto para o ex-prefeito Ursinho. Quero dizer também que quando o presidente da Câmara fala que falta só 1 ano e meio, eu costumo usar um lema assim, que uma coisa me deixa feliz, que cada dia a mais dessa gestão é um dia a menos, que é um dia a menos que a gente tem de sofrimento. E eu sei e tenho certeza que o povo está atento ao que está acontecendo. O povo está atento como está a nossa cidade. Vejo municípios pedindo, pelo amor de Deus, para grandes prefeitos voltarem a ser prefeito ou indicarem um nome para ser prefeito. Aqui nós estamos ao contrário. Aqui eu desafio hoje alguém que quer o apoio do prefeito municipal hoje. Hoje. Eu desafio alguém que queira para ser prefeito. Eu desafio alguém que queira. E faço mais, faço outro desafio. Eu faço um desafio para o prefeito atual ser candidato à reeleição. Que ele tem que ser candidato à reeleição. Para ele levar com ele os encostos que estão atrapalhando o Jataizinho. Porque ele tem que levar com ele, não só ele para casa, mas uma meia dúzia de parasitas que tem atrapalhado o Jataizinho. Porque ele saindo da administração, vai ter um povo lá de baixo que vai sair com ele. Quando eu falo meia dúzia, não estou falando dos senhores que são da bancada do prefeito, não. Estou falando de uma meia dúzia lá de baixo, que são os parasitas lá. Que nada acrescentam para o município. Nada acrescentam. Nada fazem para o município, porque nossa cidade hoje não tem uma logística. Nossa cidade hoje não tem um meio administrativo. Hoje manda quem quer. Escutei uma notícia essa semana que foi muito triste. Triste e bom, porque é triste para nós e bom para o ex-prefeito municipal, ex-prefeito Wilson, que teve 3 vereadores eleitos aqui, dizer que hoje esse Jataizinho ainda está conseguindo patinar meio que nos tanques e barranco. É porque tem uma pessoa lá que foi um vereador eleito do lado do Vilcinho. Porque se o secretário-geral não estivesse lá, já Taizinho estava parado. Então, nós como vereadores, nós não sabemos se a gente ri ou se a gente chora. Porque, na verdade, lutamos tanto para trazer esse homem a estar no poder. E hoje a gente vê que a cidade está do jeito que está. Uma cidade caótica, sem emprego, sem postura. Uma cidade, estamos no escuro, parecendo que nós estamos no meio de uma zona rural aqui, não tem iluminação no centro, não tem iluminação nos conjuntos, nós não temos nenhuma obra, e quando tem um quebra-mola na cidade, a gente vê a meia dúzia de parasita parabenizando o prefeito, que é uma obra muito importante, um quebra-mola perto de um comércio, porque aquilo ali vem enaltecer a cidade local, o comércio, e a gente fica assim até constrangido de saber que nós somos uma Câmara de Vereadores, que nós, 9 vereadores, comemoramos na cidade quando é colocado um quebra-mola na nossa cidade. Infelizmente, é essa cidade que eu atuo, é essa cidade que eu sou vereador. Uma cidade que nós vemos pessoas parabenizar o prefeito pela aquisição e por ter conseguido colocar um quebra-mola na nossa cidade. Essa é a vergonha da administração pública do Paraná. É o prefeito municipal de Jataizinho. Passo a palavra ao presidente.
Bom, ninguém mais fazendo uso da palavra, eu também, antes do encerramento, eu quero dizer a todos os vereadores aqui, aos munícipes, aos que estão acompanhando através do Facebook do Fabiano, que essa semana, na quinta-feira, é feriado, e a Câmara aqui emendou o feriado, só vai estar aberta aqui a partir da segunda-feira. Então, quem precisar alguma coisa da cama, que venha até na quarta-feira. Quero dizer também que eu até acabei eu falando algumas coisas aqui. Eu acabei de dizer também, meus caros vereadores, Jorge, vereador Cício, vereador Alex, que está aqui, o vereador Laércio, que se ausentou. O prefeito culpou todos os vereadores aqui, só que ele esqueceu que o vice dele também foi vereador aqui. E ele escolheu para vice. E que, você imagina que Deus levou o nosso ex-vereador e vice da chapa de Dirceu Urbano, o Fabinho. Ele esqueceu, ele fala, mas ele esquece, ele peca. Que ele culpa os vereadores e que também o vice dele, que hoje não está mais entre nós, era vereador. E será que, se ele estivesse vivo hoje, será que o nosso vice-prefeito, ex-vereador querido da gente aqui, ia aceitar isso? Eu acho que não, pelo que eu conheço. Olha, a gente vem aqui e fala, tem gente que não gosta, mas é a pura verdade. Se vocês prestarem atenção, depois que começaram a falar, ó, o seu prefeito, ele não sabe administrar nada, sabe por quê? Porque ele montou uma cooperativa em Jataizinho, quebrou a cooperativa, deixou todo o pessoal que fazia parte da cooperativa, vereador Alex, com CPF sujo. Ele montou um negócio lá em Rolândia, fechou. Ele montou um negócio lá em Cornélio, fechou. Ele montou um negócio lá em Joaquim Tava, fechou. E por último, ele quebrou a prefeitura de vez agora. A prefeitura está quebrada de vez. Nunca esteve numa situação dessa. Nunca. Eu sou vereador aqui já por vários mandatos, já vi a situação. Até na época do Pavão. O Pavão deixou 6 meses o servidor sem pagamento aqui. Mas igual agora está, eu nunca vi. Estão devendo já para o comércio. E eu vou fazer um aviso para o comércio. Pare de vender, porque se continuar vendendo, não recebe. Lá em Londrina, onde eles arrumam os carros, lá já deve mais de 100 mil. E não paga. O dono lá está louco. Então, o comércio já está izinho. Diz que conselho, se fosse bom, a gente vendia. Eu vou dar um conselho pro comércio de Jataizinho. Não venda, que vocês vão levar o calote. Porque o prefeito não paga mais ninguém. Não tem dinheiro para pagar. Porque agora tá no fundo do poço. Agora, eles querem passar a responsabilidade pro SAAI. Tá aqui o projeto. Teve alguns vereadores aqui que achou que o primeiro projeto que veio, que era para autorizar o SAAI cobrar no talão de água, já era o projeto. E agora o projeto está aqui, ó. O projeto está aqui jogando o pepino nas costas do SAAI. Ele vai quebrar o SAAI também. A intenção dele é essa aí. E ele vai conseguir. Porque a única coisa que está funcionando aí no município é o SAAI. E agora vai para o pau também. Porque o SAAI não tem capacidade de fazer esse serviço aqui. O SAAI não está preparado para fazer esse tipo de coisa. E pode ter certeza de uma coisa. Ele vai quebrar o SAAI. Quero dizer também ao prefeito que eu estou ouvindo dizer que ele vai fazer a festa junina, mas que vai ser 4 dias só. Agora eu dou mais um recado para ele, mais um conselho. Não faça não, prefeito. Sabe por quê? Vai ser ridículo o que você está querendo fazer e você vê a festa de Biporã. É ridículo o que você vai querer fazer nesses 4 dias aí. Então, se vai um conselho aí, e pode falar que o vereador Maurílio é contra a festa junina, não tem problema. Porque eu sempre fui, desde o começo, desde quando ele começou, há 2 anos e meio atrás, falei, não faça festa junina. Esses 200 e pouco mil que você gasta na festa junina, coloca remédio no posto de saúde, ou faz uma capela mutuária para o povo da nossa cidade usar. Mas agora ele resolveu fazer 4 dias. E estão falando aí que vai gastar de 40 a 50 mil reais, 4 dias só, que 40 a 50 mil reais é pouco. Então vamos esperar, né? Mas vai um conselho. Prefeito, Se você fizer uma festa dessa de 4 dias, 2 finais de semana aí, não faça não. Você vai passar por um ridículo. Se você vê a festa que está lá em Biporã, se você vê o preparo, você vê as barracas, você vê os enfeites, você vai passar por mais uma coisa, mais um vexame, como foi seu carnaval. Você fez um carnaval na praça, foi ridículo, foi feio, gastou dinheiro e foi ridículo. Então não faça não. Escuta aqui, pode falar que foi o vereador Bidu, mas não faça, você vai passar por ridículo. E ó, prefeito, se cuida, porque o seu está cozinhando de água morna. A promotora vai te pegar. Escuta o que eu estou te falando. Se você acha que não dá nada, então tá bom, continua do jeito que você está. Porque, ó, tô sabendo aí de mais coisas, mas ainda não tenho certeza. Tem muita coisa errada aí, nego vendendo peça da ambulância, tá? Pneu, comprando pneu novo e o pneu é ressolado. Então, eu vou pegar tudo a limpo e depois eu vou trazer aqui. Não havendo mais nada, essa presidência. Agradeço a todos os vereadores aqui presentes. E convida para a próxima sessão, segunda-feira, dia 21 de junho.